Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre quando tudo parece contra, esteja a seu favor. A gente tem a tendência de muitas vezes, quando as coisas já estão difíceis, a gente pesar na nossa, mais ainda. E com isso eu fiquei pensando algumas coisas essa semana. Uma paciente minha, inclusive, tinha me escrito semana passada falando, né, que ela não conseguia passar a mão na cabeça dela. Que ela achava isso ruim, errado. Isso me deu essa ideia, de falar sobre isso. Só que essa semana, inclusive, várias coisas aconteceram na minha vida e que me fez pensar mais ainda nisso. Não tem nada de errado da gente passar a mão na cabeça às vezes, nem dos outros, nem da nossa. Só que é muito fácil a gente perceber, isso em relação às pessoas. Ai, tal pessoa tá precisando que eu passe a mão na cabeça, ou que eu acolha, ou que eu entenda, ou que eu respeite, ou que eu isso, ou que eu aquilo. Conosco, muitas vezes é mais difícil. A gente muitas vezes vai contra. Então as coisas estão difíceis e a gente se desrespeita, a gente não acolhe, a gente não entende, a gente não aceita. E se torna uma luta tanto externa quanto interna. É muito complexo a gente entender o ambiente externo e o ambiente interno nosso e a interação dessas duas coisas que acontece de forma simultânea. E completamente individual. E essa eu acho que é uma das grandes belezas do ser humano, mas é complicado, é complexo. Então, quando eu digo para vocês, né, esteja a seu favor quando tudo tá contra, é porque muitas vezes a gente tem duas ideias. Uma de que quando as coisas estão ruins ou estão dando errado, a gente repete certas frases mentalmente. E que se tornam verdades. E essas frases, elas vêm, inclusive, por situações passadas, muitas vezes. Então, ah, não tô sabendo lidar. Ah, eu sou incompetente. Ah, eu devia saber fazer diferente. Nossa, tudo que eu faço tá errado. Nunca consigo, e não sei o quê. Né? Se fosse outra pessoa, né? Olha a vida de tal pessoa. E compara, e tal. Então, a gente faz essa autocobrança, autocrítica excessiva. Zero construtiva, inclusive. A gente também às vezes espera que as pessoas vão entender o que a gente está passando. Se a gente às vezes mostra, ou com palavras, ou com gestos, expressões de que a gente não tá bem, a gente muitas vezes tem a expectativa sim de que as pessoas elas vão acolher, que elas vão entender, que elas vão ajudar, que elas vão respeitar. E inúmeras vezes isso não acontece da forma como a gente espera, o que faz com que a gente se sinta ainda pior sobre toda a situação. Então, gente, o que que é se respeitar? O que que é passar a mão na própria cabeça? Quando que isso é bom? Quando que isso não é bom? Eu vou dizer para vocês que movimentação é uma coisa importante na vida dos seres humanos de forma geral. Isso em diversos níveis, em diversos aspectos. Então, passar a mão na cabeça não significa que você vai olhar e vai falar: bom, tô entregando os pontos, eu já aceitei. Não é isso. Passar a mão na cabeça também não é falar, nossa, realmente tudo que você faz dá errado, mas com um tom, entre aspas, de pensamento menos crítico. Também não é isso. Passar a mão na cabeça também não quer dizer que você esteja atestando que você é incompetente. Passar a mão na cabeça significa que você está acolhendo que, sim, tá difícil, tem coisas difíceis, sim, tô cansado ou tô cansada, porém, o que que eu posso fazer? Não é o que eu quero fazer, o que que eu posso fazer? Ah, bom, sobre isso não posso fazer nada? Ok, nada mesmo, nem pra você, nem pra alguém. Às vezes a gente acha que pra gente fazer algo a gente tem que solucionar. Não, fazer algo sobre a situação é se movimentar na situação, não é solucionar a situação. Então, às vezes o que você pode fazer não vai resolver, mas pode ajudar. E isso conta muito. Isso é o que eu vivo todos os dias no meu trabalho. Eu nunca vou e soluciono um problema pro paciente. Até porque não é o meu papel. Mas você ajuda, né? Então, se ajuda a caminhar em direção àquilo que parece ser resolutivo. Isso é passar a mão na cabeça. Porque quando você fica se autocriticando excessivamente, se autocobrando excessivamente, você vai paralisar. Você não vai sentir que vale a pena você fazer nada. Você não vai se sentir bem para fazer nada. E não, quando eu digo se sentir bem, não é que quer dizer que você vai se sentir ótimo sobre uma situação ruim, mas você não vai sentir que você pode se movimentar. Então, movimentação é algo crucial quando a gente fala de situações difíceis, Isso não significa correr, isso não significa agir com inconsequência nem com impulsividade, mas significa que você está buscando se movimentar, você tem disposição para isso. É, e eu falo muito para meus pacientes que disposição é algo muito importante. Quando a gente está disposto a algo, a gente investe naquilo. Quando a gente se sente incompetente ou incapaz, a gente não tem muita disposição, porque como é que eu vou investir num negócio que eu sinto que eu não consigo fazer? Outra coisa. É, muitas vezes na minha vida mesmo, eu fui muito contra mim mesma, achando que isso ia me trazer resultados positivos. Eu não sei de onde eu tirei isso, gente, mas lá atrás eu pensava que se eu não tivesse... não tivesse difícil ou não tivesse sofrendo, eu não ia colher nada. E isso me fez me tornar uma pessoa extremamente crítica, extremamente perfeccionista, extremamente estressada. E aí, quando eu olho, né, eu comecei a olhar pra minha vida, eu comecei a falar, realmente tem muita coisa. E essa semana, por isso que eu falei pra vocês, aconteceu um negócio essa semana que me fez pensar mais ainda em tudo isso. Toda a configuração que eu tinha ficado anos planejando da minha rotina, da minha vida, ela mudou. E não era esperado, não era algo que eu tinha planejado. E eu me vi muito estressada, mas muito estressada, assim, de dor de estômago, dor de cabeça, minha gengiva fica ruim. E eu fiquei olhando, e várias vezes as pessoas perguntam pra mim, nossa, Isa, como que você dá conta? E por um bom tempo eu olhava para aquilo e falava, nossa, tá vendo? Eu faço muita coisa, não sei o quê. Só que nessa semana eu olhei e falei, nossa, tem tanta coisa que às vezes eu sinto que eu não consigo cuidar delas da forma como eu gostaria. Esse é o ponto um. Então, fazer muita coisa não é sinônimo de você se sentir competente com aquilo que você faz. Fazer muita coisa às vezes traz a sensação para nós, não de produtividade, mas de desorganização, de falta de sensação de controle, por mais que nós não tenhamos tanto controle assim sobre algumas coisas, a gente tem sobre outras. E sobre essas que a gente tem, inclusive, que dá essa sensação de descontrole. E me deixou muito claro que as pessoas realmente não vão resolver as coisas para nós. E não é o papel delas, inclusive. A gente tem nossa rede de apoio, mas rede de apoio não significa que a pessoa vai resolver, significa porque a pessoa, ela está ali para um apoio, para uma ajuda, para pensar em alternativas, o que é extremamente valioso. Mas isso não te desonera necessariamente do papel. Isso não deixa, isso não faz com que você não tenha que ir lá e você resolver e você usar o teu tempo, tua energia, tua atenção para aquilo. E eu não sou a favor que as pessoas fiquem resolvendo as coisas para nós, mas a ideia de que elas iriam porque nós não estamos bem não é verdadeira. E as consequências da gente não estar tá bem, e se a gente não está a nosso favor, elas são maiores ainda. Então é muito claro para mim o quanto a nossa cabeça, eu vejo isso na clínica todos os dias, eu passo por isso direto. A nossa cabeça, ela não é necessariamente nossa melhor amiga, mas ela pode vir a ser um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente está num dia que foi muito cansativo, foi muito difícil, foi muito estressante. E a nossa linha de raciocínio só faz com que a gente se sinta pior sobre tudo aquilo. Não faz com que a gente, né? Os seres humanos, eles têm uma capacidade que a gente chama de metacognição, que é você conseguir pensar sobre os seus pensamentos. Mas isso tem que ser feito de uma forma específica. Não específica no sentido de exatamente daquela maneira, mas dependendo de como a gente faz isso faz muito mais mal do que bem para nós. Então, é importante que a gente consiga tomar cuidado. Eu já falei isso aqui em outro episódio, né? Cuidado com a qualidade dos pensamentos. Mas é nessa hora, é nesse dia, é nesse momento em que a gente tem que ser mais o nosso amigo. Por quê? É extremamente frustrante você já estar frustrado se uma amiga sua, né? Ela vem te contar que ela tá triste com alguma coisa, ou tá estressada com alguma coisa. Você não vai querer virar pra ela e vai falar, você é incompetente mesmo, você não consegue resolver mesmo. Nossa, que absurdo, se fosse outra pessoa, você não vai fazer isso. Então é nessa hora que você tem que tomar cuidado com o que você tá falando pra você, com o que você tá pensando pra você, como você tá se enxergando. Cuidado também nessas horas em querer atribuir valor pra vida inteira por causa de um dia, ou de uma semana, ou de uma situação. Porque muitas vezes as pessoas também fazem isso. Ah, eu tive uma situação ruim. Isso são vieses cognitivos, mas eu tive uma situação ruim. olha e fala, ah, é porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sempre faço isso, porque eu não sei o que lá, generaliza a vida e a percepção sobre as coisas por conta de um momento, ou de uma situação, uma fase, uma semana, um mês e por aí vai. E principalmente ficam tendo a tendência de querer entender o próprio valor para as pessoas. Porque na hora que você tira o seu próprio valor, então você tem uma situação ruim, né? Você tá estressado, você tá triste, tá frustrado. Aí você começa a se criticar excessivamente, ou começa a se cobrar excessivamente, o seu valor, tua autoestima, eles vão descendo. Nisso, o que que acontece? Você fica tentando entender o que que as pessoas então pensam de mim, o que que as pessoas enxergam em mim, o que que as pessoas acham de mim. E eu vou dizer para vocês que esse é um caminho, assim, já tava ruim, pior ainda. Por quê? A gente, primeiro, essa resposta você não vai ter. Né? Não tem como a gente saber o que as pessoas realmente pensam de nós. E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai, tem gente que vai gostar de um momento e não vai gostar de outro. Esse é o segundo ponto, essa resposta ela não é estática. Pensa numa pessoa na vida que você gostava muito, ou que você não gostava e você passou a gostar, ou você gostava muito e passou a não gostar. A visão que a gente tem das pessoas, ela muda. Então, quando a gente não consegue perceber o nosso próprio valor, a gente tenta achar em outro lugar. E esse outro lugar não vai trazer da forma que você está esperando. Então, sim, é valioso, sim, a gente receber elogios, reconhecimento, claro que é, atenção, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando você não consegue perceber o teu próprio valor, nessa hora a gente fica mais longe ainda da gente conseguir se acolher. E a gente espera ainda mais que o outro vai fazer isso dessa maneira. E as expectativas, elas não são supridas, porque a necessidade que a gente tem de nos acolher não vai ser suprida pelo acolhimento alheio. Então, quando as coisas parecerem contra, né, às vezes tem semanas que você fala, meu Deus, tá dando tudo errado. Primeiro, é uma generalização, né? Não tem como ser absolutamente tudo errado, porque a gente faz esse filtro com várias frustrações que a gente tá tendo e faz esse combo e tudo parece realmente estar dando errado. Então, quando a gente tá nesse momento, cuidado para não ser você, a sua relação consigo ser mais uma coisa que tá dando errado. Cuidado para se colocar num lugar pior do que já está. Você não desejaria isso para as pessoas e muitas vezes faz consigo. Então, permita sentir, mas permita se movimentar, né? Enxergar possibilidades e pensar de uma tal maneira em que você seja muito mais um aliado do que um inimigo teu. Porque se o negócio também já deu errado, gente, muitas vezes a linha de raciocínio punitiva, culpabilizadora, ela não vai te trazer nada. Se ela é uma autocrítica construtiva, de movimentação, de possibilidade, aí é bacana. Mas a autocobrança excessiva, a autocrítica excessiva, ela faz a gente acreditar numas coisas que às vezes até a gente fica chocado da gente ter pensado isso sobre nós mesmos no dia anterior. Às vezes à noite, né, num dia difícil, você fica pensando umas coisas no dia seguinte e você fala, nossa, peguei pesado, né? Não é bem assim. Então, cuidado para não se tirar mais. Cuidado para não se colocar num lugar generalizado e duro, né? E é isso, gente. Eu acho de verdade que a gente tá ao nosso favor é a gente saber que a gente tem que buscar o que é importante para nós também. O mundo é de todo mundo, não é de ninguém. Então acaba que às vezes a gente deixa que passem por cima, às vezes a gente deixa com que aquilo que é importante para nós deixe de ser, porque não, as pessoas não aprovam, ou a gente deixa de lado aquilo que a gente sente, porque sente que não sabe que as pessoas não iam receber bem, ou que, ah, eu tô sentindo, mas isso não tem muito valor. Cuidado! Cuidado com tudo isso, porque querendo ou não, a gente vive dentro de nós mesmos, né? E entender o quanto você tem um espaço aqui no mundo, e o quanto esse espaço ele vai ser colocado de uma forma diferente, também de acordo com como você se trata, né? Se ajuda, é importante, né? Nós somos um conjunto de conexões cerebrais, e essas conexões, esses hormônios, esses neurotransmissores, eles são, a gente chama de plásticos, entre aspas, no sentido de que eles podem mudar. Então, se você acha que não significa muito para a tua vida você ficar se criticando excessivamente, você tá errado, porque isso altera redes no seu cérebro e que isso traz mudanças na tua percepção, inclusive do mundo afora, das pessoas. Então, não subestime o valor que as coisas têm. Não subestime o que é você fazer um exercício físico, ou comer bem, ou ter uma noite boa de sono. Não ache que essas coisas não são tão importantes quanto outras. Ou que os pensamentos que você tem não são tão valiosos e importantes assim, e que eles não são capazes de mudar nada. Porque eles são. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.